um versículo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Esta noite nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens, mas muitas delas nós vamos apenas mencionar, porque seria um tempo muito longo, né, para procurarmos todas as passagens das quais falamos. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem um grande perigo que hoje os cristãos correm. É um perigo que talvez nos nossos dias seja mais evidente. É afirmar que só Jesus salva. Essa passagem nos fala muito, muito claramente que só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Se nós dissermos que Jesus salva, talvez não haja problema com ninguém. Nós vemos em toda a ocasião, esse tempo que nós estamos passando aqui nesse mundo, hoje mesmo, nós vemos que há uma certa aceitação de tudo que é religião e uma aceitação de que também Jesus também salva. Não se sabe muito bem salva do que, mas há uma certa aceitação de que Jesus salva. Agora, dizer que só Jesus salva pode nos causar algum problema. Sermos taxados de exclusivistas, enfim, coisas que esses termos bem modernos hoje nos falam. Mas nós não podemos mudar a verdade da palavra de Deus por causa das circunstâncias que o mundo se encontra. Então, a verdade é que só Jesus salva. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É interessante essa palavra aqui, Jesus Cristo, homem. Por quê? Nós veremos mais à frente. Por que que usa essa expressão, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem? Mas antes de falarmos isso, vamos pensar, salva do quê? Estou falando de salvação. E do que o homem precisa ser salvo? Primeiro nós vemos que o homem tem que ser salvo de ser condenado com o mundo, porque o mundo já está condenado. Vamos ler um versículo em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 31 e 32. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Logicamente, aqui ele está falando a crentes, mas essa última parte do versículo, não sermos condenados com o mundo, é porque esse mundo já está condenado. E Jesus Cristo, homem, salva-nos de sermos condenados com esse mundo. A condenação desse mundo tem principalmente duas etapas. Ele já está condenado, e o julgamento, a execução desse julgamento, dessa pena sobre esse mundo, tem duas fases principais. Uma é logo, imediatamente após a saída da igreja da terra, começando os 7 anos de tribulação aqui nesse mundo, Deus vai experimentar os que habitam sobre a terra. Esse mundo, que já está julgado, sofrerá nesse tempo, um tempo que nunca houve igual. É um juízo sobre esse mundo que virá muito em breve. E depois nós temos um julgamento final, né, desse mundo, quando essa terra, esse céu e essa terra que hoje existe, passarão com estrepitoso estrondo e tudo mais, que vai ser o fim de tudo realmente. E depois disso entra esse estado eterno, e os que são para a vida eterna e os que são para a condenação eterna também já estarão definidos. Mas, então, Jesus Cristo nos salva desse mundo, da condenação desse mundo. Mas ele também nos salva de outra coisa. Um juízo cairá sobre aquele que tiver rejeitado o evangelho da graça de Deus. Então ele nos salva desse mundo, mas ele salva a nossa alma também. Então é dessa salvação que nós estamos falando. Do julgamento, da condenação desse mundo e da condenação pessoal também. Do homem em si, cada ser humano que entrou nesse mundo e que passa aqui por um período de tempo que deveria ser para a glória de Deus, mas enfim faz-se a sua própria vontade e nasce em pecado, e se não conhece a Cristo nesse tempo, morre em pecado e é condenado. Então, dessa salvação é a que mais nós nos importamos, porque ela diz respeito a um estado eterno da alma de uma pessoa. Não só da alma, separando o homem do corpo, alma e espírito, mas de todo o seu ser, de uma alma no sentido da pessoa em si, com essas três partes que ela tem, corpo, alma e espírito. E essa condenação da alma, da pessoa individual, do indivíduo, nós vemos muito claro em Apocalipse 20. Nós vamos ler uns versículos também em Apocalipse capítulo 20, o versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, desta salvação é que nós estamos falando. Essa salvação do indivíduo, no final de tudo, quando tudo tiver terminado aqui nesse mundo, e que cada pessoa vai comparecer perante esse tribunal e será julgado. E nós vemos que aqui não há esperança de ter nenhum salvo. Nenhum. Por quê? Porque foram julgados segundo as suas obras. E ninguém escapa. Então, de que salvação estamos falando? Dessa salvação. Salvação deste mundo que já está condenado, falta apenas chegar o dia do seu juízo. E salvação da alma, salvação do indivíduo, da pessoa. E então nós temos que Jesus Cristo, homem, esse é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. É crer nessa pessoa. Mas vamos ler uns versículos em Romanos 3. Romanos 3, do versículo 9. Pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a condição dos homens, e não há um só que escape dessa condição de pecador. E nós vemos que há uma tendência de achar que somente essa lista aqui, que contém todas essas aberrações, contém o alcance que o homem pode atingir em sua maldade, em sua natureza má. E nós vemos que parece que está tudo aqui. Então, eu não sou assim. Eu não faço todas essas coisas. Eu não faço nenhuma dessas daqui, dessas coisas que estão aqui. Eu penso que não faço. Minha consciência não me mostra que eu faço essas coisas. E então o Evangelho, ele só serve para essas pessoas. Esses que são assim, mas eu não sou assim. O Evangelho vai servir muito bem para o meu vizinho, para o meu colega, aqueles que caíram de tal forma, aqueles que estão presos, ou que escaparam da prisão, ou cometeram aberrações tão grandes que agora precisam realmente do Evangelho. Precisam de Cristo, mas eu não. Então vamos ler a história de um homem, de um jovem, em Lucas. Mateus 19, no versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que farei, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Essa é uma passagem que, para se entender, é necessário entender em que condição que estava esse jovem rico. Ele era um judeu e, segundo a lei, os judeus, quando eles andavam em obediência à lei, eles eram abençoados com bens aqui na terra. Era uma promessa da lei isso. Então esse jovem, ele achava que, por ele ter guardado esses mandamentos, as coisas que ele tinha eram bênção para eles. E os discípulos também achavam isso, porque eles ficaram admirados: Mas quem pode salvar-se então? Porque se ele tá bem, se ele tem abundância, é porque ele é bom, ele tem andado bem. E, na verdade, o Senhor estava dizendo o que nós lemos lá em Romanos. Em outras palavras, não há um sequer. Costuma-se pensar isso, que somente esses que são ladrões, bêbados e tal, é que precisam de um salvador, mas outros não. E até há um certo desprezo, né, a esses que recebem até o Evangelho nessas condições de serem terem caído, né, em tais pecados que são aberração. e os outros se põem numa posição mais de justos. Mas na verdade, todos estão na mesma situação, na mesma circunstância. Todos precisam de salvação. Tanto aquele que se parece justo, que tem uma conduta até razoável na sociedade e tudo, como aqueles que são depravados. Os dois igualmente necessitam de salvação. Porque se eles não aceitarem a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, eles farão parte daqueles que serão condenados lá no trono branco, como nós vemos em Apocalipse. Então, ninguém escapa. É uma circunstância em que se encontra o ser humano. Então, pode-se pensar, mas então tudo está perdido. Porque se não tem uma pessoa, tanto faz, se ela anda bem, se ela anda mal, ela está perdida do mesmo jeito? Realmente. Mas está tudo perdido? Não. Não, porque nós voltamos àquele versículo de 1 Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, estava dizendo por que está escrito ali Jesus Cristo, homem. É interessante, todo o ministério do apóstolo João, o evangelho de João, suas cartas, elas são voltadas a revelar Jesus como sendo Deus na terra. Então assim nós... Só um versículo para nós vermos bem claramente esse aspecto do Evangelho que João pregou. É João capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo é o próprio Senhor Jesus, é a palavra, é o Verbo, é Deus Filho. O Eterno Filho de Deus, é seu nome na Deidade, o Filho Eterno de Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Deus, então, desceu. Deus na terra é Cristo. E isso é o que João foi o maior guardião disso, a divindade, a verdade dessa da divindade de Cristo. Deus, em todo sentido da palavra, Deus se manifestou em carne. E Deus desceu e esteve aqui na terra. Jesus Cristo, homem. Por isso que lá em Tito que nós vemos que há um mediador, Jesus Cristo, homem. Porque foi por meio dele, ele como homem, que Deus realizou tudo o que era necessário para a glória de Deus, primeiramente, e para a salvação do homem. Então, o apóstolo Paulo tem um caráter diferente, embora os dois apóstolos falem sempre de uma coisa e de outra também, se entrelaçam, né? Mas o apóstolo Paulo, o evangelho dele é baseado de que há um homem no céu. É João, Deus na terra, e Paulo, um homem na glória. Então, essa maravilha, né, de nós sabermos que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Porque Deus feito carne, e depois o homem na glória com Deus. Então, isso é uma verdade que nos leva a entender por que que nós não podemos concordar que Jesus é um Salvador. Nós temos que falar de que ele é o único Salvador. Não houve outro, não há profeta, não há santo, não há qualquer pessoa, qualquer ente muito muito especial, muito dotado, que possa assumir essa capacidade de ser um Salvador. Somente Jesus Cristo, homem. Ele, Deus na terra, e depois de cumprir tudo, o homem no céu. Nós vemos uma coisa interessante. Só para ler esse versículo de Deus, o homem na glória, em Colossenses, só um versículo, sim, são vários que tem. Colossenses 3, 1, para mostrar esse aspecto, né, do Evangelho que Paulo pregou. Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, o homem na glória. E, para completar esse pensamento, em Hebreus capítulo 1, normalmente se admite também que o apóstolo Paulo foi quem escreveu Hebreus, porque não é declarado, né, na própria carta quem foi o autor da carta aos Hebreus, mas por algumas evidências é aceito, né, entre os irmãos que foi o mesmo Paulo que escreveu aos Hebreus. Mas isso não altera nada a inspiração dessa escritura, dessa carta. Se foi Paulo ou não, não altera. É importante, mas não altera nada quanto à inspiração da carta. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse Jesus Cristo, homem, após fazer a expiação pelos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, o homem no céu. Ele assentou-se. Nós vemos outras passagens que diz que Deus o glorificou. E aqui nós vemos que ele assentou-se por sua própria dignidade, por o seu próprio ser que ele é, o próprio Deus. E fazendo todas as coisas em perfeição como homem, assentou-se merecidamente. Tomou esse lugar na glória com Deus, à destra da majestade nas alturas. Então nós vemos que Jesus Cristo, homem, necessário entender que tinha que ser homem. Não poderia ser um anjo. Os anjos tiveram muitos ministérios, né, entre os homens, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também eles aparecem, mas nunca puderam oferecer um sacrifício a Deus de expiação por pecado, por nada. Tinha que ser Jesus Cristo, não manifestado como anjo, como muitas vezes ele mesmo se manifestou, mas depois ele deixou essa forma de anjo. Manifestou para ocasiões necessárias no Antigo Testamento, mas depois ele não ficou um anjo, ele não é um anjo. O Senhor Jesus não é um anjo, é o Filho Eterno de Deus. Agora, ele se tornou carne, ele se fez carne. Ele nasceu aqui nesse mundo de uma mulher, mas ele nunca mais deixou essa sua natureza humana também. Nunca mais deixou e nunca vai deixar. Hoje mesmo nós temos ainda um homem na glória. O primeiro a chegar lá. Ele tem a primazia em tudo. Depois os que são dele na sua vinda estarão com ele em glória. Mas ele foi o primeiro e é homem, e não deixará nunca de ser homem. Falamos então de purificação de pecados. Agora, quanto custou para ele a purificação dos nossos pecados? Quanto custou para ele, digo, em sofrimento, em angústia, quanto custou para ele se fazer carne, ser perseguido desde o seu nascimento? Ele nasceu e já começaram a persegui-lo, já queriam matá-lo. Os anjos avisaram, falaram com José, levaram-no para o Egito, fugido e perseguido. E sempre perseguido pelos seus próprios irmãos, da sua própria casa, da sua família. Também não compreendiam, não entendiam quem era essa pessoa, Jesus Cristo, o homem. E perseguido pelo seu próprio povo, não lhe davam sossego. Esse homem só fazia o bem, e quanto mais bem ele fazia, mais o perseguiam. Não podiam suportar, a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Não podiam suportar aquela luz nesse mundo, aquela pessoa santa, separada completamente para Deus, sem mácula, sem mancha. Não se podia ver nele nada que fosse impróprio à santidade de Deus, à justiça de Deus. Não poderia haver nada nele, e não foi visto e nem poderia ser visto nada nele. E se alguém olhasse por dentro dele, que pudesse olhar por dentro dele como Deus pode, e como seu Pai olhava para dentro dele, encontrava a mesma perfeição que o exterior dele. O mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo desejo de fazer a vontade do Pai, de andar para a glória do Pai aqui nesse mundo. Era externa e interiormente impecável, sem pecado, sem mancha, sem nenhuma coisa que pudesse haver algum atrito com a vontade de Deus. Nada, esse homem, nele não havia nada. Jesus Cristo, homem. E curando, expulsando demônios, libertando, saciando a fome das pessoas. Tantas pessoas, milhares de pessoas. Aquele menino com os pãezinhos, uns peixinhos, na mão do Senhor, ele abençoando, saciou a fome de tantos. E esse homem, então, Jesus Cristo, homem, ainda tinha, porque nós estamos falando de purificação de pecados, né? A sua vida santa, o seu andar aqui, irrepreensível, a sua pureza, com tudo isso, não podia espiar pecados. Se ele tivesse entrado aqui nesse mundo e saído daqui, como ele entrou, somente fazendo bem, como o mundo todo pensa, um bom homem, fez muito bem, um ótimo exemplo, mas entrou nesse mundo, saiu, e nós ficamos aqui do mesmo jeito. Se ele tivesse entrado e saído desse mundo, sem morrer, sem passar pela morte, nós estaríamos nos nossos pecados. Não haveria expiação pelo pecado. A vida santa dele não serve para isso. Não serviria para nada quanto aos nossos pecados. Ele tinha que passar aqui toda essa angústia, toda essa perseguição dos seus próprios e do mundo inteiro, diga-se de passagem, porque na cruz estavam todos contra eles, gentios e judeus, príncipes e os do povo também, todos contra ele. E a sua angústia até chegar à morte, porque ele receberia ali na cruz todos os nossos pecados. Ele não tinha, nunca tocou em pecado, impossível para ele ser contaminado pelo pecado, mas na cruz ele receberia os nossos pecados e sofreria o justo juízo de Deus sobre o pecado ali na cruz. E só ele podia fazer isso. Só Jesus Cristo, homem, poderia fazer isso, porque os demais homens estavam todos contaminados. Não poderiam oferecer a Deus um sacrifício pelo pecado, porque eles mesmos estavam cheios de pecado. Era como no Antigo Testamento, matava seu animal, levava lá na presença de Deus, no altar, tudo. Depois no ano seguinte, de novo levava, porque não podia expiar pecados. Fazia comemoração de pecado, lembrança do pecado, mas não podia remover. Mas depois de fazer a purificação dos nossos pecados, ele foi para a glória. Mas antes de ir para a glória, ele passou aqui pelos seus sofrimentos na sua vida, essa angústia do Getsêmani, que ele não é que ele queria escapar da morte, ele queria receber das mãos de Deus o que ele iria fazer. Expiar os pecados. Ele poderia ir por si mesmo, mas ele queria receber nas mãos de Deus. E ele orou 3 vezes. E foi. Porque era vontade de Deus, era vontade dele também, a mesmíssima vontade. E diz em Hebreus que, tendo com súplicas rogado a Deus que o podia livrar da morte, foi ouvido. Mas ali, ele estava orando a Deus para tirá-lo fora da morte. Ele estava orando por ressurreição. Ele estava orando por dependência de Deus, porque ele estaria morto e Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Não é porque ele queria se livrar da morte, porque seria muito incoerente. Ele veio para isso. Ele não veio só para ser rejeitado, ser perseguido, sofrer agressões de palavras e físicas. Ele não veio só para isso, ele veio para morrer. O fim da sua obra era a morte, porque sem a morte não haveria expiação de pecado. Deus não ficaria glorificado completamente como ficou com a morte de Cristo. É a vitória de Deus sobre o pecado, sobre Satanás, sobre esse mundo. E Cristo, então, em João, no capítulo 12 do Evangelho de João, nós vemos que ele fala que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Então, o propósito dele era morrer. Porque naquela mesma hora, por isso que ele fala, quiser guardar a sua vida, perdê-la. E quem... vamos ler esse versículo e fugir um pouco. Evangelho de João, capítulo 12. No versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Isso, ele estava falando dele. Porque ele ia se manifestar aqui, se ele amasse a vida dele nesse momento, ele iria estabelecer o seu reino aqui. Porque ele é o rei de Israel. Ele é o rei que vai dominar sobre Israel e os gentios no futuro. Então, se ele amasse a sua vida nesse momento, ele ia perder de salvar aos demais. Ele ia ser esse grão de trigo na terra ficando só. Por quê? Porque só ele poderia ficar. Ele não tinha mancha, não tinha pecado, não tinha nada que pudesse condená-lo. Esse grão de trigo ia ficar só. Mas morrendo dá muito fruto. Então a morte era algo que ele tinha que chegar. Era a meta de todo o seu plano, todo o desígnio, o plano de Deus eterno de enviar seu filho a esse mundo como homem, ser rejeitado aqui e chegar até a morte. Mas para chegar à morte, ele passou por muitos sofrimentos, como um homem realmente que ele era e que ele é. Um homem com os mesmos sentimentos, não as mesmas paixões que as nossas paixões contaminadas, mas os mesmos sentimentos de um corpo, uma alma e um espírito. Um homem íntegro, em todo sentido da palavra. Assim como ele era Deus, também ele era homem, e é homem. E ele tinha que sofrer aqui essa rejeição, ver o estado da sua própria criação, o estado lamentável, aquilo que o pecado causou, as doenças, as fomes, as crianças sofrendo, sendo mortas. Enfim, tudo o que um homem sente, mesmo sendo mau, um homem sente. E ele muito mais sentiu, passou por isso. E teve seu suor como grandes gotas de sangue ao pensar nesse momento da cruz. Uma aflição tão grande, fisiologicamente houve uma convulsão. Esse homem, tamanho era saber que naquele momento que ele receberia os nossos pecados, Deus ia ter que virar o seu rosto para ele. Ele, o Filho de Deus. Não diz que o Pai o abandonou, mas que Deus o desamparou naquele momento. Esse momento era terrível para sua alma, porque ele vivia no seio, no céu, com Deus. Era Deus. E nesse momento ele ia receber algo que Deus não pode ver pecado. Ele teria que receber todo o juízo sobre o pecado naquele momento, naquelas 3 horas de trevas. E isso a sua alma se angustiava muito, porque ele teria que passar por isso. Alguns mencionam que, ah, não, Cristo não sofreu, não. Na hora Deus livrou ele, guardou, não sentiu dor. Gente, é um terrível engano, uma blasfêmia que só o diabo poderia conceber uma tal coisa para enganar as pessoas, para não crerem nesse homem, porque ele sofreu sim, sofreu e muito mais do que qualquer homem poderia sofrer, porque ele foi abandonado de Deus. Deus virou suas costas a Cristo naquele momento na cruz, porque ele estava recebendo ali todo o juízo que nós merecíamos. Estava caindo sobre ele ali na cruz. Diz que ele foi feito sacrifício pelo pecado. Ele recebeu os nossos pecados e Deus então completamente julgou esse pecado em Cristo. Nele que era sem pecado. E depois de sua morte, que nós temos que dizer que ninguém matou o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida. Ele entregou de livre e espontânea vontade a sua vida ali na cruz, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ninguém tirou a sua vida. E é por isso que depois, quando ele disse, está consumado, e disse, aí ele volta em comunhão ao Pai e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali sim, ele entregou, ele morreu, e depois disso, o soldado foi e feriu o seu lado. Quando o soldado feriu o seu lado, realmente ele não sentia mais nada. Ele já tinha consumado a obra que ele tinha que fazer, porque ele consumou a obra na sua vida, vivo. E depois de consumada essa obra, entregando o seu espírito, esse soldado foi e feriu o seu lado. Ele já estava morto. E aí saiu água e sangue. O testemunho que o apóstolo João dá aqui, saiu água e sangue. São os dois agentes purificadores, a água e o sangue. O sangue tinha que ser derramado. Não poderia deixar de ser derramado. Porque o sangue faz expiação pelo pecado. Todo sacrifício no Antigo Testamento que era para pecado, todo não, mas é um que não, mas que falava de imolar uma vítima, então a vítima era morta e o sangue era derramado. Ele não podia oferecer a Deus um sacrifício sufocado. Sufocado, nas Escrituras, nos diz um sacrifício em que o sangue ainda ficava no corpo morto. Não, ele tinha que ser derramado. E esse sangue era levado, então, dentro do Santo dos Santos, onde havia o propiciatório, em que era esparzido ali esse sangue. E Deus, então, aplacava, assim, aceitava, melhor dizendo, esse sangue como expiação, mas tinha que ser repetido, porque era imperfeito essa oferta pelo pecado. Mas Cristo não. De uma vez por todas, ele fez uma obra e ofereceu um sacrifício de expiação, depois de haver expiado os nossos pecados. Ele fez essa expiação, esse sangue foi derramado. E Deus ficou satisfeito, porque houve um substituto para o pecador. Todo aquele que crê em Cristo, ele tem um substituto lá na cruz, que morreu no lugar dele. Então, havia necessidade de morte, porque o pecado leva à morte. Isso não tem como mudar. Então, houve a morte, sim, mas a morte de Cristo, pelos o justo, pelos injustos. E Cristo também não ficou morto nem sequer na cruz, e também nem sequer no túmulo. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos e andou aqui, falou com os discípulos por espaço de 40 dias ainda, e depois ele foi assunto aos céus. Foi levado aos céus e, como nós lemos em Hebreus, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E depois disso, ele então enviou a promessa do Pai, o Espírito Santo, para vir à terra e formar a sua igreja e ter a casa de Deus aqui na terra, como o corpo de Cristo e a casa de Deus, formado então pelo Espírito Santo que foi enviado dos céus. Então Cristo desceu, fez a obra necessária para a glória de Deus, para a salvação do homem, e subiu e está hoje glorificado. E todo aquele que crê em Cristo estará com ele na glória. E aqueles que o rejeitarem, rejeitar tamanha graça de Deus, então terão sua parte naquele trono de Apocalipse 20, que não é desejo de ninguém que alguém, que alguma pessoa esteja lá para ouvir a sua sentença de condenação e ser lançado nesse lago de fogo. Mas a proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é: creiam no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crê não é condenado e tem a vida eterna. Deus dá graças. Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças uma vez mais por essa boa nova que vem do céu para nós, que há uma salvação e, principalmente, que há um Salvador, Jesus Cristo, homem, o único que pode interceder entre Deus e os homens. Nós te damos graças, Pai, por tamanha salvação, tamanha maravilha, que nem em sonhos, Pai, poderíamos pensar que haveria um tão grande amor a ser manifestado para este mundo. Nós te damos graças e nos encomendamos no nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.